Olha, a gente está revendo todos os critérios e todos os controles e todos os mecanismos, né? A gente aproveitou esse fato lamentável que foi a operação sem desconto, que foi os descontos indevidos dos aposentados, uma crise que indignou o Brasil inteiro, a sociedade, indignou o próprio governo, para que a gente possa pegar desse limão e fazer uma limonada, fazer algo positivo, deixar um legado disso tudo, uma lição disso tudo que nós atravessamos, que foi uma lição dura, né, para todos nós. Então nós estamos fazendo o quê? Primeiro, reestruturando sistemas que já existem e que precisam ser revitalizados, como por exemplo a ouvidoria dentro da Previdência Social. Então nós fizemos um seminário, né, um seminário para que as pessoas da ouvidoria ensinem os funcionários da Previdência. É um seminário com todo mundo, eu participei também, tá, para que ensine como é que funciona a ouvidoria. Porque a ouvidoria não é só um birô com uma pessoa com um telefone anotando reclamação e arquivando. Não, a ouvidoria tem todo um processo e que pela ouvidoria nós podemos saber o que a sociedade tem falado com o Ministério. Depois nós estamos agora reestruturando a corregedoria, que ela faz a correção interna dos processos. Qualquer desvio, qualquer coisa, ela que corrige. E o controle interno, que controla os mecanismos, que controla, que observa como é que estão como é que está a gestão do ponto de vista de integridade. Então nós lançamos um plano de integridade, tivemos a presença do ministro Vinícius Carvalho com a gente lá, a ministra Esther Dueck não pôde ir, mas mandou uma representante, a sua secretária executiva, a Kiki, esteve lá conosco. Então esse plano foi publicado no Diário Oficial, é uma coisa oficial, não é uma coisa só assim de retórica. E ele tem um passo a passo que tem que ser cumprido dentro de todo o Ministério. Então isso dá transparência, isso dá governança, isso dá agilidade, dá integridade, né? E também a gente pode ter mais essa aplicação desse termo, que é muito comum, mas que eu não gosto muito do termo em inglês, que é o compliance, né? Que são mecanismos de defesa da Previdência Social. Então nós estamos apurando tudo isso e a ministra Esther tem nos ajudado. Eu fui a ela e disse: olha, eu preciso de técnicos do seu ministério, competentes, especialistas em gestão, para a gente fazer uma avaliação de como estão esses critérios dentro do ministério, para que a gente possa começar a mudar a gestão dentro do ministério com o apoio deles. E ela mandou os técnicos, esses técnicos estão lá trabalhando conosco, nós distribuímos nos setores mais importantes, para que a gente muito em breve possa virar essa página com o pagamento e apresentar à sociedade uma nova Previdência Social, um novo INSS, muito mais moderno, muito mais confiável e que possa continuar honrando a confiança do povo brasileiro. E o envelhecimento da população não pode ser considerado um problema. Nós estamos vivendo mais, graças a Deus. E assim, isso tem que ser comemorado. Significa que nós estamos tendo mais qualidade de vida. Agora, isso impacta a Previdência, porque ela vai passar mais tempo recebendo. Eu acho que as reformas da Previdência que foram feitas no passado, elas foram feitas, principalmente a que foi feita anteriormente, no governo passado, foi feita com o objetivo exclusivamente de cortar gasto, de economizar. E isso não me parece adequado. Se nós um dia, não há perspectiva de uma reforma da Previdência agora, não há clima e não se faz uma reforma da Previdência no final do governo. Isso é coisa para o próximo governo do presidente Lula. Se houver necessidade de fazer uma reforma, que essa reforma possa melhorar os critérios, possa transformar os critérios em critérios mais justos, possa modernizar o sistema, mas isso é uma discussão que acontece no mundo inteiro, em todos os lugares é um problema. Portanto, haverá também um olhar muito cuidadoso da Previdência para fazer o sistema sustentável.